começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, com a palavra o governador dessa semana está começando agora e o tema de abertura da nossa conversa com o governador Raimundo Colombo hoje é o convênio firmado entre a Casam e a Agência Francesa de Desenvolvimento para obras de saneamento no estado. Olá, governador, seja muito bem-vindo.
É um prazer muito grande estar aqui com você e com todos e poder participar outra vez desse nosso espaço.
Governador, junto com a contrapartida do governo do estado, serão 270 milhões de reais para obras de saneamento em 12 municípios catarinenses, o que significa contemplar uma população de mais ou menos 330 mil pessoas. Investir em saneamento básico é melhorar a qualidade de vida da população?
Hoje é um dia alegre para nós, né? Porque vencemos uma etapa, são 2 anos de negociação e agora a gente assinou o contrato, então os recursos estão disponibilizados. 100 milhões de euros, mais de 270 milhões de reais, para nós fazermos uma obra essencial para a qualidade de vida da população, que é tratar o esgoto sanitário. E isso tem um ganho de qualidade de vida extraordinário, principalmente na saúde, porque um real que você investe em saneamento básico, você deixa de gastar em doenças, no combate às doenças, 5 reais. Esse dado é da Organização Mundial de Saúde. Claro, é um processo muito complexo, muitas pessoas não entendem, porque nós vamos chegar aos municípios, né, e vamos ter que abrir as ruas que lá estão estabelecidas, fazer toda uma tubulação interna, né, depois tem que fazer a ligação das casas, vai aumentar a tarifa na conta d'água das pessoas também. Então, mas há uma necessidade da compreensão desse esforço. E é interessante, Santa Catarina é um estado que é referência para quase tudo no Brasil, né? Em educação, em saúde, em segurança pública, em desenvolvimento, em emprego, né? Nós temos muito orgulho disso. Mas tem um dado que nós somos um dos piores do Brasil, que é exatamente o saneamento básico, né? Então, esses investimentos, junto com outros, porque o total de investimento programado pela Casam, pelo governo do estado, é 1,6 bilhões de reais, bilhão de reais. Muitos já estão em obras. Eu estive agora esses dias em Laguna, a gente está com bastante obra avançada, tem em diversos lugares. Mas agora são mais 11, 12 cidades que terão investimentos de 270 milhões de reais e mais de 300 mil catarinenses que terão, né, uma nova condição, uma melhor condição de vida a partir de agora. Algumas dessas aqui já têm a licitação feita, as obras começam imediatamente e outras nós estamos fazendo a concorrência pública para contratar os serviços e executar essas obras aqui em Santa Catarina. É um grande momento. É uma grande obra, como tudo no Brasil, leva mais tempo do que nós desejamos. Quer dizer, é a burocracia, é a lentidão, isso incomoda profundamente, né, o gestor público, incomoda o cidadão, porque leva mais tempo, há muito desperdício de tempo, né, para vencer essa burocracia, essa legislação que foi feita, que é feita quase para não funcionar. Mas vencemos essa etapa, arrumamos o dinheiro e agora vamos às obras.
Governador, mudando um pouquinho de assunto, na área da saúde, 4 hospitais de Florianópolis estão implantando painéis de controle com indicadores aí de gestão e informações gerais. Isso quer dizer que tanto pacientes quanto profissionais vão poder ter acesso a informações de, por exemplo, o tempo médio de cada paciente no hospital, o número de ocupação, quantos servidores atuando em cada leito. E essa é uma medida que vai ser estendida aos demais hospitais administrados pelo estado. O que é que representa, governador, trazer mais transparência para quem utiliza os serviços de saúde?
Eu não conheço dos outros. Eu fui agora, que está em fase de implantação, ali no Hospital Infantil. Essa semana eu queria ir ali no Hospital Celso Ramos, né? Eu estava olhando ali, tem um painel que mostra a hora que chegou a pessoa que está na emergência, quanto tempo vai levar para a gente poder atender. Então eu estava olhando ali que a cada 3, 4 minutos chegava uma criança para ser atendida na emergência. E ela vai recebendo uma numeração e a gente tinha 6 médicos ali e ia fazendo os atendimentos, aumentando a eficiência disso. Por outro lado, estava sendo instalado o ponto, né, eletrônico, que vai permitir um melhor acompanhamento dos servidores. Existem os painéis para mostrar quantas pessoas foram internadas, quantas pessoas tiveram a cirurgia, quantas pessoas tiveram os seus exames, e aí é comparado mês a mês para ver se a gente melhorou. Quantas pessoas estão esperando, quantas pessoas foram internadas, quantos dias elas ficaram, em média, e nós vamos conseguindo ter um processo de gestão mais profissional. E a partir disso, nós vamos começar a fazer agora um sistema de remuneração diferenciada na gestão, nós vamos profissionalizar a gestão. Alguns anos atrás, por um problema do governo com o Ministério Público, foi eliminada a produtividade. E isso foi um desastre para a saúde. Foi uma decisão errada, com resultados muito ruins para a saúde. E nós estamos enfrentando essa questão e nós vamos vamos restabelecer a produtividade. De tal forma que nós vamos atender mais gente, mais pessoas, né? E eu não tenho dúvida de que nós vamos melhorar a saúde, mesmo que tenha que enfrentar, no caso, essa decisão que está, na minha opinião, equivocada e que a gente não vai mais aceitar ela. E é um grande desafio, mas a gente está profissionalizando a gestão. Então, eu estou mandando agora uma medida provisória para contratar diretor e uma estrutura em cada hospital. Porque tem um hospital que é maior que muitos municípios, né? E você tem um médico que ele tem muitas atividades e ele não pode fazer a gestão. Então, a gente vai colocar em cada um gestor profissional, qualificado, para poder ter o melhor resultado, o maior aproveitamento de toda a infraestrutura de saúde. O Estado administra diretamente 14 hospitais. E muitos dos outros a gente tem através de OS, que também são hospitais do Estado, mas que são administrados por OS.
Esses são alguns dos exemplos apenas, né? Mas vale lembrar que a gente tem um plano de gestão que reúne aí secretarias de fazenda, saúde, administração, que estão trabalhando para melhorar esses processos em todo o Estado, né? Qual é o desafio desse grupo de trabalho? O que é que já se alcançou até agora?
Olha, no começo, né, a gente apanhou muito, porque as pessoas chegavam, traziam um problema, hospital da cidade tal, dizia, falta tanto, porque senão vai fechar. E o Estado ia lá e aportava os recursos. Mas no outro mês acontecia isso de novo, né? E a gente não via a população satisfeita com o atendimento que estava tendo. E isso foi muito ruim para todos nós. Então eu percebi que daquele jeito não ia melhorar. E aí nós trouxemos uma consultoria que faz trabalho em diversos países, né? E é uma referência para o mundo. O nome dessa consultoria é Roland Berger. E nós fizemos um grupo de trabalho dentro do governo e nós levantamos toda a realidade de cada um dos hospitais. Primeiro os desses, depois a gente vai fazer em todos, inclusive os hospitais filantrópicos, né? Com o sentido de ajudar na gestão, porque nós queremos profissionalizar a gestão. Então a gente tem hoje um diagnóstico de tudo. Esses dias veio uma comunidade aqui de um hospital, claro, com a maior boa vontade, colocar mais uma vez o problema. Era igual em 2011, foi igual em 2012 e agora em 2013 de novo, com o mesmo problema. E eu disse, olha, agora eu tinha as informações, antes eu não tinha, né? Eu disse, olha, vocês estão com 20% de taxa de ocupação, vocês não estão fazendo cirurgias, a resolutividade é muito baixa, não adianta dar dinheiro para vocês. Se não reformular o modelo, as pessoas não vão receber o benefício. Então hoje eu tenho a informação de todos os hospitais. E a gente sabe os que estão indo bem, os que não estão indo bem, e por isso a gente pode realmente reformular. Essas informações são essenciais. Naquela tela ali, aqui na minha sala, eu consigo acompanhar agora todos os centros, todas as unidades de emergência do hospital em tempo real. Tem lá uma câmera e eu posso monitorar quantas pessoas tem. Esse dia aconteceu de eu ligar para um diretor e dizer, olha, tem muita gente, o que está acontecendo? Você está aqui? Não, não estou aqui, eu tenho uma câmera que eu fico monitorando. Então eu consigo realmente aumentar muito a eficiência. É uma ferramenta de gestão muito importante.
Governador, para a gente encerrar, vamos falar de uma boa notícia, que é o índice que aponta no ranking aí as melhores cidades para se viver no Brasil. No estudo da ONU, Santa Catarina, o estado aparece apenas atrás de São Paulo e do Distrito Federal. Das 40 primeiras cidades melhores avaliadas, 11 são catarinenses. Por trás deste monte de número, governador, o que é que essa estatística revela do nosso perfil humano, levando em conta que essa pesquisa avalia os municípios com base no índice de desenvolvimento humano por município?
Santa Catarina está de parabéns, né? Nosso povo, a história da nossa gente, a luta de cada um, fez com que a gente seja referência para o Brasil. Então, de 40 cidades, as primeiras 40, 11, né, são catarinenses. A melhor capital do Brasil é Florianópolis, né? E as melhores cidades estão aqui. Claro que há muito por fazer, né? São muitos os desafios, a gente não está acomodado, mas a grande verdade é que a gente recebe com alegria, com orgulho catarinense, né? De ver que ao longo do tempo, né? Não é uma questão do nosso governo, mas ao longo do tempo, o Santa Catarina construiu um modelo e a gente não pode perder, a gente tem que aperfeiçoar. Nosso trabalho tem que ser esses investimentos que eu falei há pouco em saneamento básico, se eles já tivessem feitos, nossos indicadores seriam muito melhores, né? Porque esse é um indicador que puxa a gente para baixo. Mas eu não tenho dúvida que Santa Catarina é isso mesmo, né? E não há um brasileiro que não reconheça, né? Qualquer lugar do Brasil que você vai, que você fala de Santa Catarina, todos têm elogios, né? E um momento como esse serve para elevar a nossa autoestima, né? De sentir um orgulho enorme de ser catarinense e de ver esse resultado aí que é muito bom, a gente fica feliz e consciente de que nós temos mais desafio e que é possível, né, melhorar ainda mais esses números.
Governador, obrigada pelas suas informações, até o nosso próximo encontro.
Eu que agradeço, um grande abraço, obrigado.
A gente encerra lembrando que você pode acompanhar a íntegra do programa Com a Palavra Governador pela internet no canal do governo no YouTube. Mande pra gente as suas sugestões e as suas dúvidas pelo Twitter no @govsc. Na semana que vem a gente volta trazendo outras ações do governo de Santa Catarina.
Você acabou de ouvir o programa Com a Palavra, o Governador, com a produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até a próxima semana!